Nós vimos aí já Efésios 2, a mudança da nossa condição, a nossa posição, o caminho de bênção que Deus preparou e como vivenciá-los. Primeiro passo é crer, segundo passo é entender, terceiro passo viver. Nós estamos aqui no terceiro passo, né? Crer no quê? Que Deus, né, que Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o nosso Deus, essa trindade excelsa, é Senhor da nossa vida. Senhor. Não podemos simplesmente chamá-lo de Senhor sem fazer aquilo que Ele manda. Quando Ele manda e nós obedecemos, estamos realmente cumprindo o Senhorio, ou seja, estamos vivenciando o Senhorio. Temos que crer nisto. Ele é Senhor de tudo e de todos, de todas as coisas. Precisamos entender que o Senhor fez tudo para um fim. Você existe com um propósito. Tudo que você está vivendo e experimentando hoje tem um fim, tem uma finalidade. Viver agora isto. Não basta crer e entender, eu preciso viver. Viver com intensidade aquilo que eu creio. Viver com intensidade aquilo que eu entendi do Senhor. Que eu fui criado com um propósito. E o Senhor quer cumprir este propósito na minha vida. Eu preciso viver isso. A nossa base está aqui em Salmo 37. Versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Vimos então que este Ele que concede o desejo do nosso coração, ou seja, Deus, nós vimos quem Ele é, o que Ele faz, como Ele fez e como Ele continua a fazer. Vimos também que primeiro nós vamos ter aquilo que precisamos, depois aquilo que queremos. Então estamos a trabalhar, nós que queremos ver o desejo do nosso coração sendo concedido, satisfeito, precisamos trabalhar naquilo que precisamos para obter aquilo que queremos. Amém ou não amém? Temos visto tudo isto. Eu não sei se você tem seguido o conselho do pastor de ir até o site e remoer estas ministrações e deixar Deus falar ainda mais com você. Irmãos, eu todas as vezes que eu volto aqui, só para ver aonde é que eu parei e dar continuidade no assunto, dá vontade de ficar ainda no mesmo sermão. Dá vontade de continuar ministrando ainda a mesma coisa. Nós falamos na semana passada a respeito de que precisamos confiar no Senhor. Pegamos lá o versículo 3, a palavra confia no Senhor. E vimos que nós, que queremos que o desejo do nosso coração seja satisfeito, precisamos aprender a confiar no Senhor. E enquanto eu hoje estava a preparar o restante desse sermão ao qual vou ministrar, irmãos, dava vontade de continuar aqui, falando de confiança. Dava vontade de continuar ministrando, né, sobre confiar no Senhor, como confiar no Senhor. E as coisas até que nos levam muitas vezes, ou que nos roubam a confiança, ou seja, que nos leva a confiar nelas em vez do Senhor. Muitos de nós confiamos mais nos homens do que em Deus, confiamos mais nos bens e naquilo que é o nosso dinheiro do que no Senhor. Confiamos mais na nossa força, na nossa inteligência do que no Senhor. Muitas coisas tentam roubar a nossa confiança no Senhor. Desviá-la, levá-la para outro lado. Então, eu quero desafiar você a voltar a ver. Se você não tem apontado as ministrações, eu penso que os PowerPoints também vão estar lá no site. Vai lá, medita nos versículos. Medita nos versículos. Ministra, deixa Deus ministrar o seu coração, porque enquanto nós não aprendermos a confiar no Senhor, fazendo bem, habitando na terra e se alimentando da verdade, nós não vamos conseguir experimentar o próximo versículo. O próximo versículo fala que este Deus Todo-Poderoso concede o desejo do nosso coração, quando nós nos deleitamos nele. Hoje nós vamos olhar um pouco para este ponto. Hoje nós vamos falar que precisamos deleitar-nos no Senhor. Deleitar no Senhor. Ou seja, não é apenas o confiar nele, mas aprender a deleitar no Senhor. Amém ou amém? É um conjunto de coisas. E se você parar para ver ali, Salmo 37, nós temos ali alguns verbos interessantes: confia, deleita-te, entrega, descansa, espera. Olha só. Todas estas palavras vêm como direção para quem quer ver o seu coração, o desejo do seu coração realizado. Olha que coisa interessante. Todos estes verbos vão nos encaminhando para essa diretriz. Se eu não confio no Senhor, automaticamente não tem como vivenciar o restante daquilo que está escrito. Se eu não aprender a deleitar-me no Senhor, não tem como eu continuar a vivenciar aquilo que está escrito. Ou seja, há uma trilha, há um caminho a ser seguido, há uma direção no Salmo 37. Nós queremos coisas, nós queremos obter a bênção, nós queremos vivenciar o caminho de bênção. Mas não queremos muitas vezes aplicar o nosso coração às outras situações. Hoje vamos ver aqui, deleitar. O que é deleitar no Senhor? Vamos ver aqui o significado da palavra deleitar. Eu fui no dicionário e o dicionário me dá duas definições. Uma como verbo transitivo, dizendo que deleitar é causar deleite a, causar prazer a, deliciar, dar gosto a. Ou seja, aqui não tem a ver comigo. É interessante. Há alguém, há alguma coisa. Causar deleite a alguém, causar prazer a alguém. Mas também como verbo pronominal, que declara sentir prazer e deliciar-se. Então, quando nós vamos buscar o significado da palavra no original, deleitar, algumas traduções não vai estar escrito deleitar, mas vai estar escrito agrada-te do Senhor. Porque deleitar e agradar-se, né, no contexto original do hebraico, é a mesma palavra, quer dizer, a mesma palavra tem o mesmo sentido, ok? Mas nós chegamos a uma conclusão, de que esta palavra nos ensina e nos leva a nos deliciar, ou deliciar a Deus e em Deus. É uma troca mútua de delícias, de prazer. Ou seja, fala em agradar a Deus, mas também ter prazer em Deus. É uma coisa que eu faço a Deus, mas que ao mesmo tempo eu sinto o prazer e o deleite de fazer. Porque senão nós entraríamos num contexto interessante ao qual Deus só satisfaz o desejo do meu coração se eu, na verdade, fizer tudo para agradar a Ele. Aí então eu tenho que me diminuir, eu tenho que me, né, cada vez mais eu tenho que me esconder, deixar de ser quem eu sou. Eu quero te mostrar aqui algo interessante, irmãos. Que o que nós vivemos hoje não tem a ver com aquilo que realmente nós somos. A palavra de Deus afirma que nós fomos criados para ser o louvor da glória dEle, da glória de Deus. E aí automaticamente quando a gente olha para isso, a nossa mente entra em confusão, porque quando nós falamos em louvor, a gente pensa música. E aí a Bíblia fala, nós somos o louvor da glória de Deus. Quando a gente pensa em glória, ou a gente pensa numa mulher, a glória. Alguém conhece a glória? Aqui em Portugal tem glória? É, no Brasil tem muita glória, né? Elas sofrem bastante, que todo mundo chega, ô glória, né? Ela entra na igreja, o povo já, ô glória, né? Mas nós não conseguimos definir o ser o louvor da glória. Mas o que é interessante é que eu e você fomos criados simplesmente para isto. E o nosso desejo, a nossa paixão, o nosso prazer, o nosso gosto deveria estar aí. O O que é interessante, irmãos, é que o que nós vivemos hoje não tem a ver com o que realmente nós somos, o propósito para o qual fomos criados. E aí então nós não vivemos o ser o louvor da glória de Deus, e não encontramos satisfação, não encontramos prazer, não nos deleitamos, não nos satisfazemos, parece que está sempre faltando alguma coisa. Então eu quero que você entenda que Deus nos criou com um propósito, e quando vivenciamos o propósito de ser o louvor da sua glória, automaticamente ali encontramos delícia, deleite, prazer. E automaticamente Deus se regozija. Mas aí nós voltamos à realidade, estamos aqui. E aí ao estarmos aqui hoje, o que é que você mais gosta? Faz uma pequena, uma simples avaliação de como é que foi essa última semana e veja com aquilo que você mais gastou o seu tempo, principalmente quando você não estava fazendo aquilo que era a sua obrigação. Por exemplo, você trabalha 8 horas por dia. Eu sei que muitos de vocês, na verdade, todos vocês têm prazer em ir para o trabalho. Amém ou não amém? Vocês vão feliz da vida, animadíssimos, doido para encontrar o chefe, poder falar para ele, bom dia, chefe. É verdade ou não é? E chega lá e abraça os colegas, que bom estar aqui com vocês hoje. Você não queria estar em outro lugar, era o lugar onde você realmente desejava estar. Não é? Então vamos voltar para a realidade de novo. O pastor hoje está divagando muito. Né? Ou seja, você vai para o trabalho, claro, você se alegra porque tem um trabalho, porque há quantos mil já está aí desempregados? Né? Eu sei que uma boa parte deles está feliz por causa do fundo de desemprego, né? Mas aqueles que não têm benefício nenhum estão aí, doido da vida, não sabe o que fazer. Né? Então é assim, você vai para o trabalho, mas é uma obrigação. Se alguém falasse, olha, te dou o mesmo salário, a mesma bufunfa, o mesmo din-din, para você fazer nessas 8 horas aquilo que você quer, o que você ia fazer? Você iria fazer aquelas coisas ao qual você tem prazer em fazer, ao qual você gosta, ao qual você se deleita, se delicia, né? Então você ia receber o teu salário no final do mês e uns iam para a praia. Né? Outros iam passear no campo. Né? Outros iam ficar dormindo em casa. Né? Outros, pronto, iam ficar jogando PlayStation. Né? Outros iam gastar dinheiro onde não devia. Né? Outros iam comer, olha lá, o Valdeiro falando, comida. Todo dia estava num restaurante novo. Pá, vou experimentar esse aqui. Né? Então as pessoas vão encontrando prazer nas mais diversas coisas, nas mais diversas situações. Eu duvido que encontraria hoje aqui neste lugar alguém que falaria assim, ó, eu ia gastar as minhas 8 horas orando, pastor, e lendo a Bíblia. Já que Deus me deu esse tempo, eu vou fazer isso. Já que eu tenho este tempo, então eu vou buscar a presença, a face do Senhor. Eu vou procurar conhecer mais este Deus. É claro, pastor, mas eu, pronto, eu oro, vou orando, vou fazendo, vou acontecendo. E vou fazendo por quê? Porque se calhar o pastor falou que é uma coisa que você tem que fazer, obrigação. Crente que não ora, crente que não jejua, crente que não lê a palavra, é um crente fraco, não tem força, desanima. Né? Nós percebemos isso, nós muitas vezes, né, estamos aí, a Daniela essa semana mesmo conversando, a Daniela ontem falou, Jean, a gente tem que jejuar, Jean, a gente tem que jejuar mais, Jean, a gente tem que jejuar, Jean, temos que jejuar. Eu não sei se é por causa do tamanho da minha barriga. Né? Mas é interessante que a gente vai sentindo o peso da responsabilidade, né? E é interessante que a gente não vai folgando na situação. A nossa carne quer folgar, né? Mas o Espírito Santo de Deus vai gerando aquilo. Orar mais, buscar mais, entender mais, fazer mais aquilo que é a vontade do Senhor. E o que é interessante, irmãos, aí a gente começa, a gente para. E quando a Daniela fala, e aí, Jean, a gente tem que jejuar mais. Aí o pastor vibrou, né? Yes! Acha? Não, a nossa carne fala. Ah, a nossa carne. Dá um beliscão nela aí, faz assim. Ó. Dói. Dói. Quando dá um beliscão, dói, não dói? Mas fala para ela agora que ela vai ter que jejuar. Aí você vai sentir uma dor. Entendeu? 3 dias, Marcos. Aí você vai sentir uma dor que é lá na boca do estômago. Você vai começar a sentir uma dor, irmãos, que não é uma dor física. Você vai começar a sentir o que é espiritual. Aí você vai começar a entender batalha espiritual. Aí você vai começar a perceber o que é a luta da carne contra o espírito. Fala para a pessoa que está do seu lado, o teu espírito está pronto. Mas a tua carne é fraca. O nosso espírito, irmãos, o nosso espírito, ele tem prazer em Deus. Ele quer agradar a Deus. Ele delicia a Deus e em Deus. Mas a nossa carne, ela está sempre à procura de coisas que venham satisfazê-la temporariamente. Temporariamente, seja comida, seja a bebida, seja uma diversão, um lazer, seja o sair da rotina. É interessante que você sai de férias do trabalho, quando você volta, você fala, preciso de férias. Para tirar férias das férias do trabalho. Né? É interessante, você está sempre querendo algo mais. Mas aí então vem a palavra do Senhor e começa a nos ensinar, nós que queremos ver o desejo do nosso coração satisfeito, nós que queremos ver aquilo que está sendo gerado no nosso coração acontecendo, nós que queremos vivenciar satisfação plena, vem a palavra de Deus e diz, deleita-te no Senhor. Hoje nós vamos tocar, abordar esse ponto de uma forma tremenda. Espero eu conseguir passar para você o que Deus tem falado comigo no meu coração. Sentido espiritual da frase também significa amamentar ou beber leite de Deus. E eu vou trabalhar bastante com esse aspecto hoje. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 e 3 diz, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom. Quem aqui já provou que o Senhor é bom? É interessante que o apóstolo Pedro fala, se você já provou que o Senhor é bom, então chegou o momento de você, como criança recém-nascida, desejar ardentemente o quê? O puro leite espiritual. Quantas vezes nós viemos e ministramos aqui, palavra de Deus, não é? Palavra de Deus. Mas aqui não está dizendo palavra de Deus só, aqui está falando de puro leite espiritual. Aqui está falando de amamentar-se, de beber leite de Deus. Pegar aquilo que vem de Deus e trazer para dentro de você, como criança recém-nascida. Eu não sei se você, né, se lembra, quando você nasceu, não, vamos falar diferente, quando você teve um filho, é aquele bebezinho, irmãos, ó, mal saiu da barriga da mãe. É interessante que coloca aqui, né, na mãe, já está lá, só. A procura. Nem abriu os olhos direito ainda. Mas o cheiro, né, faz ele desejar amamentar-se, o procurar o leite da mãe, aquilo sacia. Eu não sei se você já viu criança depois de amamentar, irmãos. É interessante, elas... Parece que tá o cheiro. Você mexe com elas... Né? Elas nem abrem os... Aí você põe lá, né? Bate aqui. Tá, 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 tá. Tá tão cheia, né? Que ainda precisa dar o arrotozinho, né? Pra dar uma aliviada. Mas aí fica sem forças. É ou não é? Dorme. descansa. A mãe até fala, que bonitinho, olha. É ou não é? Eu não sei, assim, eu nunca tive a sensação, eu sei que hoje já é possível, né? O pai amamentar também. Tem uns negócios que compra, né? Mas não é a mesma coisa. Mas mulheres, fala a verdade, qual é a sensação de amamentar uma criança? Dá prazer? A Érica falou que doía. É que o Gui nasceu com dente. Né? Puxou o pai, não é, Valdeir? É? Mas fala aí, mães. Qual é a sensação de amamentar uma criança? Você pega aquela coisinha, né, bonitinha. Tá ali amamentando e tal. Você olha, eu vi a Daniela curtindo ali, ou seja, aquele prazer, aquele deleite. É interessante que ela estava a dar o leite, a criança estava se deliciando no leite a ponto de ficar abarrotada, né, cheia. Mas a mãe estava ali também se deliciando. Só o facto de poder compartilhar algo que Deus lhe deu com aquela criança. Só o facto de poder ver aquela criança crescendo, aquela vida que foi gerada. Irmãos, é interessante que amamentar, beber leite, né, é algo tão poderoso, que não é apenas a criança que se delicia, mas a mãe e a criança, tal e qual nós olhamos ali, é deliciar a Deus e em Deus, os dois são satisfeitos. Agora o que eu quero te mostrar, Deus está hoje nos mostrando um caminho, que quando nós encontramos prazer nas coisas espirituais, quando nós encontramos prazer naquilo que vem de Deus, naquilo que Deus quer fazer, quando nós, na verdade, colocamos o nosso coração a desejar ardentemente, como criança recém-nascida, deseja o leite, as coisas que Deus tem para conosco, irmãos, as coisas começam então a agradar a Deus e você começa a ser agradado também por Ele. Você deleita a Deus e você também é deleitado por Ele. Eu quero que você entenda, aqui é algo tremendo. Ele fala, a fim de por Ele crescerdes para a salvação. É com este desejo das coisas que vêm do Senhor, que nós vamos crescendo espiritualmente. Irmãos, quantas vezes nós olhamos os cristãos estagnados? Eu já aceitei Jesus, já venho à igreja, tá bom. O que mais que Deus tem com você? Qual é o chamado, qual é o ministério, qual é a vocação, quais são os dons que Deus lhe deu, como é que Deus vai usar você para servir, servir o corpo, servir a igreja, servir o mundo. Eu quero que você entenda, irmãos, que quando você deseja ardentemente o leite espiritual, Deus vai se revelando para você e vai apontando este caminho de bênção, virando página por página, para que você possa trilhar aquilo ao qual Ele já predestinou para a sua vida, para você realizar. Mas muitos de nós estamos ali parados, não avançamos, porque as coisas deste mundo, as coisas, né, que nós acreditamos que é o que precisamos, estão à frente, estão tomando a frente, estão sendo mais importantes, estão sendo prioridades. Ah, mas como é que eu vou viver? Ah, mas como é que vai ser? Como será o meu futuro? Como será o meu amanhã? Pastor, mas se eu não fizer assim, está tudo errado. As coisas não acontecem. Aí nós questionamos, será que você já experimentou mesmo que o Senhor é bom? Será que você já tem essa convicção de que o Senhor é bom? Eu quero, antes de aprofundar mais nesta questão, eu quero te mostrar algumas coisas a respeito de ser como criança. Salmo 131, o salmista dizia, Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos. Não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim, pelo contrário. Tenho feito acalmar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe. Qual criança desmamada está a minha alma para comigo? Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O que Ele está dizendo? Eu não estou aí apoquentando a minha cabecinha, pensando naquilo que eu faço, que eu não faço, né? Como eu posso, como eu não posso, não. Ele não está ocupando demais a sua vida com assuntos grandes e maravilhosos, ao qual Ele não vai conseguir desvendar. Sabe aquelas coisas, e a por quê, Senhor? Por que comigo não acontece? Por quê? Por que que não está dando certo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É assim, há coisas que são demais para nós. Não é para você ficar aí questionando por quê, por quê, por quê. Não é para você ficar aí tentando descobrir alguma fórmula, algum meio. Não é para você ficar procurando cabelo em ovo. Ah, é algum pecado, é alguma maldição, é algum vínculo. Não! Se você já foi ministrado, se você já foi liberto, eu quero que você entenda algo. O Deus que é bom está trabalhando em você e Ele tem o seu tempo para tudo. Por isso assim, olha lá, pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma, como uma criança que acabou de ser amamentada pela sua mãe. Voltamos lá ao exemplo, como é que está a criancinha? Eu nunca vi nenhuma criança terminar de ser amamentada, sair dali e falar assim, peraí que eu tenho que pagar uma conta, eu não sei como é que eu faço, deixa eu sair correndo, peraí que eu tenho que resolver uns problemas. Ela simplesmente, depois de ser amamentada, ela deita e dorme. Descansa. Aproveita aquele tempo. Estou cheio. Estou farto. A abundância em minha vida. Alguns até dormem e dão um sorrisinho, né? Hã? Já viu aquilo? Bonitinho. Vou tentar imitar aqui para ver se você lembra. Não dá. Né? Por isso ele dizia assim, ó Israel, espera, olha ali a palavra espera. Lá no Salmo 37, de 3 a 7, o que você vai encontrar lá? A palavra espera também, espera no Senhor. É interessante, nós precisamos aprender a nos deleitar, a ser amamentado pelo leite espiritual que vem do Senhor. Nós precisamos ser cheios daquilo que Deus tem para nós aprendermos a deitar, dormir, descansados. Deixa eu te mostrar aqui uma realidade, irmãos. Nós precisamos começar realmente a converter a nossa mente, o nosso estilo de vida, para sermos como uma criança, se queremos experimentar o projeto de Deus na nossa vida. Está lá, Jesus falou isso, Mateus 18, versículo 2 e 3. Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado, Jesus foi forte agora. De modo algum. Não adianta fazer boas obras, não adianta entregar dízimo alto, oferta poderosa, não adianta fazer corrente de 7 semanas, não adianta passar por libertação, não adianta fazer culto do Carmelo, não adianta, assim, se não for como criança, não vai poder experimentar o que é o reino de Deus, não entra nele. Mas como assim ser como criança? Peraí, vamos mais longe. Converter e ser, peraí, tá lá. Se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, está lá, é converter e ser como criança. Realmente você já é um marmanjo, realmente você já tem aí seus 40, 50, 60, 70 anos, realmente você já sabe o que é da vida. Mas quando você se converte, Jesus fala assim, agora eu quero cuidar de você como se você fosse aquele bebezinho, aquela criancinha, que não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, não sabe nem que se enfiar a mão na tomada, toma choque. Quero cuidar de você. Ele é Senhor. Criou você com um propósito. Começa a viver como criança. Renova sua mente. Nós vamos falar sobre isso. Receber o reino. Como é que nós recebemos o reino? Então lhe traziam algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos o repreenderam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Irmãos, aqui é outra cena já. Não é a mesma, não é agora Marcos falando de outra coisa, não. E tomando-as nos seus braços, as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Como é que você tem que receber o reino de Deus? Como criança. É interessante que a gente quer receber o reino de Deus, mas ainda com uma mentalidade escravizada por este mundo, por esta carne, ao qual nós aprendemos que sabemos de tudo, que somos bons, que nós, na verdade, já somos os donos da razão. Os conceitos todos foram ali estabelecidos e nós temos que nos esvaziar destas coisas para receber o reino de Deus. Irmãos, a gente vê, é difícil. Eu me lembro, irmãos, quando a minha família começou a se converter, o quanto foi difícil, muitas vezes, para os meus pais deixarem práticas que tinham, mundanas, carnais, idólatras, que não agradavam a Deus. O quão difícil foi deitar no lixo a tranqueira deste mundo e da carne, não cobiçando nem o ouro e nem a prata, para entrar naquilo que era a vontade de Deus. Minha mãe batalhou para deixar o vício do tabaco. Eu me lembro do meu pai batalhando, né? Minha mãe batalhando para que acabasse toda a injúria do alcoolismo, da bebida, da briga dentro da minha casa, da perturbação. E conforme a gente buscava, conforme eles buscavam a presença de Deus, Deus ia revelando coisas, como por exemplo, minha mãe deitou fora, eu lembro do dia até hoje, nós tínhamos um quintal grande na nossa casa, e havia aqueles tonéis de óleo, grandes assim, vazio, e minha mãe começou a deitar lá para dentro tudo quanto era músicas mundanas, era Roberto Carlos, minha mãe tinha coleção de Roberto Carlos, tinha coleção de Roberto Leal, Laura Poi, músicas, sertaneja, meu pai como gaúcho, bom que é, né? Monte de música, Chitãozinho, Chororó, o que mais? Fala aí, mas fala dos velhos. Ih, Tonico Tinoco, ih, rapaz. E ó, álcool, né? E depois começou a pegar aquela tranqueira toda que tinha dentro de casa. Minha irmã, olha, eu tinha na altura 4 anos, minha irmã tinha 10 anos. Minha irmã já todos os dias eu via minha irmã. Minha irmã era religiosa, essa que mora aqui no Porto. Eu via ela com um terço na mão, não sei quem é que ensinou isso, e ela todo dia rezava o Pai Nosso. Lá vai o terço para o tonel também. Irmãos, não foi fácil. Não foi fácil. Mas é assim. Álcool, fogo, a opressão em casa acabou. A minha mãe acordava de madrugada, vendo um vulto saindo do meu pai com uma faca na mão para matá-la. Aquilo desapareceu. Perturbações, opressões dentro de casa, discórdia, brigas. Meu pai se converte, irmãos. E aí começa a mudança de mentalidade. Aí você fala, pô, você fala do seu pai, você fala da sua mãe, mas e você, Jean? O que, que aconteceu? Irmãos, eu tinha 4 anos, o que, que eu era? Eu não entendia, hoje eu entendo, mas naquela altura, para mim era uma fogueira. Ô, oh, glória! Ô, né? Oh, mãe, deixa eu tacar aí também. É igual a Ana Clara hoje. A gente está fazendo guerra espiritual e ela pensa que a gente está brincando. Como criança... Está percebendo? E aí nós vamos vendo, irmãos, o nosso crescimento espiritual. Né? A gente vai vendo o quão foi fácil quando Deus falava, eu quero usar você, Jean. Eu vou usar você com missões, eu vou usar você, né, para fora, eu vou usar você para ganhar vidas, eu vou usar você para edificar a minha igreja. E eu falava, tá bom, já que o senhor quer. Tinha eu com os meus 18 anos, Daniela com 17, Deus falando, vão para Portugal, e a gente fala, tá bom. Hoje se Deus vem e fala para nós, agora vai para a China. Irmãos, nós temos que ser como crianças, porque criança não tem receio, não tem medo, não tem problemas. É interessante, a gente fala que vamos mudar de casa, Ana Clara, yes, a Giovana já pensa, ah, mas eu gosto tanto dessa casa. 12 anos, você vê que já há dificuldade. Eu quero que você entenda, irmãos, quando nós somos como crianças, Deus fala e a gente crê que é o Pai bondoso, nós já experimentamos a sua bondade, Deus vai cumprir a sua vontade na nossa vida e onde quer que nós estejamos, a vontade e a bondade de Deus vai estar conosco. Eu quero te mostrar aqui algo, irmão. Se nós não formos como crianças, nós não podemos receber o reino de Deus. Se nós não entrarmos como criança e não nos convertermos, se não nos fizermos como criança, nós, como adultos, vamos ficar brigando com Deus. E quantas vezes a gente briga, Deus fala, é assim. E você fala, não, Deus, é assado, é melhor. Eu quero que você entenda hoje, Deus quer que você volte a ser como criança. Deus quer poder pegar você no colo e te amamentar. Deus quer ver você suprido, abastado, cheio. Deus quer ver você descansando num sono profundo e gostoso, porque você confia na presença deste Pai maravilhoso que te ama, que te sustenta, que te gerou e que te guarda até os dias de hoje. Como criança amamentada, assim são aqueles que se deleitam no Senhor. Salmo capítulo 4, muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Olha aqui alguém que acabou de ser amamentado pelo Senhor. Coração alegre. Ele não está alegre porque ele teve uma grande colheita de trigo, de vinho. Não, ele está alegre porque o Senhor encheu o coração dele de alegria. E nós já descobrimos aqui que a alegria é fruto do Espírito Santo de Deus. Nós estamos vendo aquele homem ali cheio do Espírito Santo de Deus, ao qual ele vai para a sua cama e descansa, deita, logo já pega no sono, adormece. Ele não fica lá pensando no dia de amanhã, como será, como eu vou fazer. Não, ele descansa, porque ele confia no Senhor. Ele sabe que o Senhor o supre, que o Senhor o abastece. Ele sabe que o Senhor faz ele viver em segurança. Acabou de ser amamentado. Como criança está suprido, abastecido. É só deitar e dormir. Salmo, saiu daqui? Fogo. Vem de novo, Xande. Salmo 16. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Que expressão é essa, hein? Eu não vou pregar sobre isso, eu só quero que você ouça a declaração de alguém que falava, eu me acalmo e fico sossegado em minha alma, como criança que é amamentada pela sua mãe. Uma criança que acabou de ser desmamada. É assim que eu estou, é assim que a minha alma está. Olha lá, protege-me, ó Senhor. Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Quem é? Os fiéis da terra. Deixa eu falar uma coisa, tem alguém aqui que é fiel? Quem é que é fiel? Levante sua mão. Tem gente com sua metade da mão levantada. Você está em dúvida, né, da sua fidelidade, não é isso? Muitas coisas estão colocando em questão a tua fidelidade hoje, porque você conhece a palavra de Deus e você sabe que muitas vezes a fidelidade não é um dom na sua vida. Mas olha que coisa interessante, olha, quanto aos fiéis que há na terra, eles são quem? Quem são os fiéis da terra? Os notáveis. Gentes admiradas. Mais ainda, em quem está todo o meu prazer. Quem é que estava falando isso? O salmista, mas também ali há uma alusão de Jesus falando. Mas vamos parar para pensar, irmãos, ali era Davi falando. Olha que coisa linda! Quando nós falamos em leite espiritual, quando nós falamos, meu irmão, em encontrar coisas que nos gera crescimento espiritual, irmãos, irmãos, Salmo capítulo 1 fala que, irmãos, nós somos bem-aventurados quando nós não estamos assentados na roda de escarnecedores, mas quando encontramos prazer, deleite na lei do nosso Senhor e Deus, e nela meditamos de dia e de noite. Ou seja, quando nós encontramos pessoas assim, dá vontade de andar junto. Agora, quando você encontra encardido, infiel, Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quem é o infiel? Se eu pegar alguém hoje aqui na rua que não conhece a palavra de Deus, eu não posso exigir dele aquilo que ele não sabe. Eu não posso nem chamar ele de infiel, porque ele não sabe. Quem é o infiel? É aquele que sabe que é casado e vai dormir com outra. É verdade ou não é? Hã? Ele não acorda lá com a outra e fala: meu, não sabia que isso era infidelidade. Cara, desculpa aí, meu. O quê? O que eu fiz está mal. Ele sabe que ele é casado. Ele não acordou lá: oh, que eu fiz? Quem sou eu? Onde estou? Para onde vou? Hã? O homem e a mulher que conhece a palavra de Deus e não a pratica, este é o infiel. Ele sabe. Simplesmente ele ignora e vai por outro caminho. E é por isso, irmãos, que você pega lá o livro, os livros dos profetas todos, é engraçado como que Deus compara o servir outros deuses, o servir as abominações, a carne de Israel e de Judá com prostituição. É interessante, prostituição espiritual. Infiéis a Deus. Agora, quando nós encontramos homens e mulheres fiéis a Deus, irmãos, dá prazer em andar com eles. Homens e mulheres que querem agradar a Deus, que se deleitam no Senhor, que querem andar no centro da vontade de Deus. Aí há lero-lero, há conversa. Você vai descobrir algo. Você vai descobrir algo que a hora que você se converter a sério, de verdade, fala para a pessoa que está do seu lado: ó, o pastor deve estar falando com você, hein? Agora responde para ela assim: não, mas eu já me converti a sério. Fala isso para ela, fala. Sabe o que a gente vai descobrindo, irmãos? A gente vai descobrindo que a nossa conversa muda. E aquela conversa que a gente tinha antigamente com, às vezes, as próprias pessoas da nossa casa, parece que já não encaixa. Porque assim, o nosso coração está vivendo Deus. A gente está experimentando Deus. A gente está conhecendo Deus. E aí a gente vai conversar com o parente que ainda serve ao diabo, que ainda ama o diabo, que ainda vive no pecado. E aí você quer falar a Deus, e o cara só fala de coisa que... Fala, meu, perde a graça. E é por isso que a Bíblia fala que nós vamos encontrar por aí amigos que são mais chegados que irmãos. Sabia disso? Porque nós vamos encontrar pessoas que andam na mesma visão, que andam com o mesmo temor, com o mesmo amor ao Senhor, que tem prazer na lei de Deus, ser fiel a Ele, e aí nós vamos querer andar junto. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, os meus lábios nem mencionarão os seus nomes, ou seja, eu não vou fazer o que os ímpios estão fazendo. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. Fala isso para o Senhor, olha para Deus agora, fala comigo assim: Senhor, és Tu que garantes o meu futuro. Não é o PPR, não é a segurança social, não é, irmãos. Eu quero que você entenda que aquilo que garante o teu futuro, sabe o que que é? É o Senhor. Mas eu me lembro ainda quando a minha sogra era viva. E eu me lembro da mentalidade, o conceito do meu sogro, que era 11 anos mais velho do que ela. Ele não trocava de carro com o intuito de guardar dinheiro, porque ele pensava: eu vou embora primeiro, quero deixar minha mulher e minhas filhas bem. Minha sogra adoeceu, ele gastou todo o dinheiro que tinha, praticamente, com a doença dela, e ela morreu primeiro. Quem é que garante o futuro? Não é nem o seu cônjuge. Não é a conta que você tem lá, o dinheiro e os milhões que você tem guardado. Eu quero que você entenda, irmãos, que quem garante o nosso futuro é o Senhor. Está lá, olha, o salmista entendia isso. Ele fala: Senhor, Tu és a minha porção, ou seja, Tu és a minha herança, Tu és o meu cálice, Tu garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, ou seja, onde o Senhor me colocou e me estabeleceu. É bom. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: onde você está é maravilhoso. eu tenho uma bela herança. Você sabia que você tem uma herança? Sim ou não? É interessante que o salmista, né, ele sabia, ele tinha essa convicção, irmãos. Agora, o que é interessante é que a palavra de Deus declara que nós que estamos em Cristo somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 29, afirma que eu e você temos uma herança. Herança de bênção. Por isso, o que ele fazia? Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tem o Senhor diante de mim. Quando? Sempre. Será que ele estava falando sério? Porque nós temos a mania de colocar o Senhor adiante de nós quando as coisas estão correndo mal. Não é sempre. Quando a bênção vem, a gente já folga. Mas ele não. Ele tinha sempre o Senhor diante dele. Com ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Olha aí de novo. Irmãos, eu estou falando, eu não sei se você lembra dos seus filhinhos, quando eles tinham lá 2, 3 aninhos. Irmãos, eles não andavam preocupados, eles queriam era brincar, eles queriam era ser feliz, eles queriam fazer e acontecer, correndo de um lado para o outro, tirando brinquedo da mão do irmão, né, estragando até algumas coisas, e você ali, tentando corrigir, né? É interessante que, olha ali, irmãos, nós vemos aqui, olha, alegria no íntimo deles, alegria. Alegria, alegria, como criança. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, mais uma vez, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Nós estamos vendo aqui, irmãos, olha. Basicamente, quando nós vemos algumas expressões, nós estamos vendo aqui Jesus falando, né? Por exemplo, aqui, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Nós sabemos, Jesus não sofreu decomposição nenhuma, amém? Mas nós estamos falando de alguém que sabia o que era se deleitar no Pai. Nós estamos falando de alguém que sabia o que era encontrar prazer, ver o Pai alegre, feliz, mas também se deleitar no Senhor. Ou seja, não era apenas algo que eu dou e não recebo nada. Era um compartilhar de delícias. Compartilhará prazer. Como é que eu posso exemplificar melhor isso para você? Como será que eu posso? Veja bem, como crianças amamentadas, assim são aqueles que se deleitam no Senhor. Vivem cheios de alegria. Repousam tranquilos e em segurança. Confiam na proteção do Senhor. Creem e esperam na sua herança. O Senhor é a sua porção. Não sei se você já andou apaixonado. Quantos aqui já se apaixonaram? E era correspondido? Era? Sim ou não? Ué, agora o pessoal já baixou a mão já. Quantos aqui eram apaixonados e eram correspondidos? É porque o meu cunhado, ele dizia que ele namorou com uma menina 2 anos. O dia que ela descobriu, acabou com ele. Ou seja, ele namorava escondido, né? Nem a menina sabia que era a namorada dele. O dia que ele contou para ela, ela terminou com ele. Pronto. Ou seja, era uma paixão não correspondida, né? Certo? Eu não sei. Quantos aqui já se apaixonaram? E quantos foram correspondidos? Ah, não foi igual ao meu cunhado. Amém. É? Você se lembra desse momento de muita paixão? Hã? Um queria agradar o outro. É ou não é? Mas quando a gente vê assim, 2 pessoas apaixonadas, dá até vontade de dar um tapa nelas. Amém. Porque fica lá assim, ó, não, primeiro você, não, não, primeiro você, vai, não, primeiro você, não, 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 vai logo, umpa. Estou aqui na fila e ninguém não anda o negócio. Eu fiquei sabendo, irmãos, de uma história. Eu gosto de contar a história para vocês, né? Fiquei sabendo de um casal, eles estavam comemorando 50 anos de casamento. Erivelto, 50 anos, você está quase lá, né? Hã? 50 anos de casamento, irmãos. Todos os dias. Sabe o que fazia? A mulher partia o pão, tirava o miolo, dava para o marido o miolo e comia a casquinha. 50 anos. E ela falava assim: eu gosto tanto de comer o miolo, mas ele gosta do miolo, então eu dou para ele. E comia a casquinha. Aí, irmãos, quando eles fizeram 50 anos de aniversário, o marido falou para ela assim: olha, hoje, você pode fazer o pedido que você quiser que hoje. E ela falou assim: olha, hoje eu quero comer o miolo do pão. E aí ele falou assim: ainda bem, porque eu adoro comer a casquinha. A paixão é isso. 50 anos comendo miolo de pão, sem gostar, porque acreditava que o outro gostava, e na verdade, né? Oh, Jesus, ajuda esse povo. Mas paixão é isso. Um faz pelo outro, né? Um quer agradar ao outro. Até nós ministramos aqui, nós não tivemos um encontro de casais, né? Um encontro de famílias. Mas algo que nós ministramos aqui, irmãos, é bom, é importante cada casal aqui, todo mundo que é casado, entender algo. Entendeu? Que nós não casamos para ser feliz. Às vezes eu pergunto, faço questão de perguntar: você casou para ser feliz? Todo mundo vem, enche a boca: eu casei para ser feliz. Quem casou para ser feliz é egoísta. Porque se eu caso para ser feliz, então a Daniela tem que fazer tudo que eu gosto, porque se ela fizer alguma coisa que eu não gosto, eu não vou ficar feliz. É verdade ou não é? Quando nós casamos para fazer o nosso cônjuge feliz. A mulher faz o homem feliz, o homem faz a mulher feliz. Quando um e o outro faz, um e o outro feliz, o que é que você vai viver no casamento? Felicidade, alegria. Está percebendo? Eu quero que você comece a compreender algumas coisas, irmãos, que deleitar-se no Senhor tem a ver com essa troca, essa partilha. Tal e qual quando você era apaixonado, você dá, mas também recebe. Ao mesmo tempo que você recebe, você quer dar mais ainda. É tão tremendo, irmãos, que o Senhor está pronto para te abençoar. Diz a palavra de Deus que o seu braço não está recolhido, não está escondido que não possa nos abençoar, nem os seus ouvidos tapados para que não nos ouça. Os nossos pecados, sim, fazem com que o Senhor vire as costas. Mas quando nós aprendemos a nos deleitar no Senhor, ser louvor da sua glória, o Senhor tem prazer, Ele tem prazer em satisfazer o desejo do nosso coração, porque o nosso coração está voltado em agradar ao Senhor. Uau! Quando o meu coração está disposto a agradar o Senhor fala: então agora eu posso satisfazer o desejo do seu coração. Agora, quando nós estamos com um sentimento egoísta, pensamento egoísta, quando somos pessoas mimadas, ao qual só queremos aquilo que nos interessa, o que nos convém, aí Deus fala: para, você ainda não entendeu algo. Você ainda não entendeu que nós precisamos agora é trocar glória. Dá glória que eu te devolvo a glória, e você me dá mais glória que eu te dou ainda mais glória, e você me dá glória e eu te dou glória. O relacionamento com Deus é isso, irmãos. Deus não precisa de glória porque Ele já tem toda a glória. Mas quando eu dou glória, Ele me devolve glória. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está entendendo, pastor, hoje? Então começa a botar um sorriso nessa cara. Deixa de ser mal-humorado, deixa de ser uma pessoa que, na verdade, o próprio ser humano não tem prazer em estar com você. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Irmãos, eu estou falando de coisa séria assim. Para e pensa se o próprio ser humano, que é tão falho quanto você, não tem prazer em andar com você, porque você vive de beiço. A vida parece que te chutou no traseiro e você não tem mais nada o que fazer da vida. Eu quero que você entenda, aprenda a se sentir realizado, pois você está vivo, o Senhor te deu condições para caminhar, andar, conquistar, projetar, descobrir. coloca um sorriso no teu rosto, anima-te, procura. Ah, pastor, mas é difícil, olha quanta coisa está dando errado na minha vida, à minha volta. Então para tudo e vai buscar aquele que pode te amamentar, aquele que pode te sustentar para você deitar, dormir tranquilo, porque aí você levanta feliz. É verdade ou não é? Depois de um bom sono, como é que a criança acorda? Bem, feliz, até dá fome de novo. É verdade ou não é? Entenda algo, que toda a herança que você pode constituir aqui nessa terra, a traça, a ferrugem, corrói, destrói, mas há tesouros que nenhum ladrão pode minar, nem roubar, há tesouros que estão lá no céu. Por isso a palavra declara, Jesus afirmou, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque estas coisas vos serão acrescentadas, o que comer, o que beber, o que vestir. Deus vai te trazer provisão, pois Ele é a sua herança. Aprenda a deleitar-se no Senhor, aprenda a confiar na proteção do Senhor, creia e espere a sua herança que vem dEle. Mas, eu tenho mais para falar, tem que ser rápido. Temos que trabalhar o nosso coração. E trabalhar de que forma? Com inteligência espiritual. Eu não coloquei ali o versículo, mas é interessante que o apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo fala, ele orava para que nós viéssemos a ser espiritualmente inteligentes. É interessante, irmãos. Como assim ser espiritualmente inteligente? Irmãos, nós somos inteligentes para fazer as coisas aqui na terra, somos inteligentes para projetar aqui na terra, somos inteligentes, irmãos, para traçar metas, planos, para criar os desafios, mas quando chega no mundo espiritual, quando chega no mundo espiritual, a gente dá cada bobeada, porque a verdade do mundo espiritual está refletida na Bíblia. A verdade, porque assim, aí fora está a mentira. Você vai procurar aí o bruxo, você vai procurar o mestre caramba, ele vai te apresentar um mundo espiritual também. Você vai procurar o espiritismo, você vai procurar na nova era, você vai procurar nas seitas, eles vão te apresentar mundo espiritual também. Só que eles vão te apresentar a mentira, o lado errado. Eles vão te mostrar aquilo que na verdade parece que funciona, mas só te leva para o inferno. Eu quero que você entenda algo aqui hoje. A verdade do mundo espiritual está na palavra de Deus. E se você não gasta tempo com a palavra de Deus, qual é o resultado? Você não é inteligente espiritualmente falando. O resultado é que você fica, irmãos, chucro espiritualmente. Você não sabe o como falar, o como agir, o como reagir diante das situações. Eu quero que você entenda algo hoje aqui. Deus quer hoje trabalhar em você para que você comece a abrir os teus olhos e ver as coisas espiritualmente, discerni-las espiritualmente. Você trabalhe o seu coração de forma em que aquilo que Deus quer que você faça, realmente você vai e faz. Provérbios capítulo 24, versículo 3, ou 3:24, faz uma afirmação também poderosa, tremenda, está aí o versículo? Olha aí, olá, entendimento, nessa versão diz entendimento, noutras vai dizer sabedoria e inteligência espiritual, olá, não peço de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento ou inteligência espiritual. Quero que você perceba algo. O que é que nós temos que guardar? Guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque o nosso coração, irmãos, é corrupto. Ele deseja coisas que não deveria desejar, ele anseia coisas que não deveria ansiar. Por isso, assim, ministra muito o teu coração, começa a buscar, começa a entender algo aqui. Quer ver? Olha, vamos lá entender algo. Deus satisfaz o desejo de quem? Do nosso coração. Se eu perguntar aqui hoje, brincadeirinha de criança, onde é que Jesus mora? Jesus mora no meu coração. Então, se Jesus mora no meu coração, Deus vai fazer o desejo do meu coração. Quem é que mora lá dentro? Jesus. Deus está fazendo a vontade de Jesus. brincadeirinha de criança, que a gente sabe que na verdade Jesus está à direita de Deus Pai. Amém? O Espírito Santo habita aqui dentro de nós. Mas o nosso coração já está transformado. Se com Ele nós morremos, não nos inclinamos mais para as coisas da carne, nós nos inclinamos para as coisas do Espírito Santo, onde encontramos vida e paz. O nosso coração, ele está mentalizado em buscar a vontade do Espírito. Qual é a vontade de Deus hoje para a sua vida? O que é que Deus quer que você esteja fazendo hoje para Ele? E muitas vezes o teu coração te enganou e você saiu por aí fazendo tudo aquilo que você queria, não o que Deus queria. E não tinha cara de ruim, não tinha cara de mal, não tinha cara de errado, não tinha cara de coisas que desagradavam até a Deus. Mas quanto mais longe você ia, mais o teu coração se enchia de orgulho, mais o seu coração se exaltava, mais o seu coração dizia, eu posso, sem Deus eu posso. E você passava por cima de tudo e de todos. Mas hoje você está aprendendo algo. Guarda o teu coração. Se Jesus realmente mora dentro de você, se você é cheio do Espírito Santo de Deus, você não faz simplesmente a tua vontade, você anda na vontade do Senhor. Se deleita nisto. Você se alegra em alegrar o coração do Pai. Foi o que Jesus fez? O que Jesus fazia? Só o que o Pai mandava ele fazer. Não é verdade? Mais nada. Para que fazer mais? Para que ir mais longe? Para que ir mais depressa? Chegou o momento da gente começar a entender algo aqui. Precisamos de inteligência espiritual. Inteligência espiritual, como é que eu alcanço? Quando eu começo a buscar e pensar no que vem do alto. Colossenses 3, de 1 a 3. Se você já morreu com Cristo Jesus, busca aquilo que vem do alto. Se você já morreu com Cristo Jesus, com Ele foi crucificado, pensa naquilo que vem do alto. Faz uma avaliação nessa semana, quantas vezes você pensou naquilo que vem do alto? Quantas vezes você parou para entender, buscou, pensou naquilo que vem do alto? Inclinação ao Espírito é vida e paz, Romanos capítulo 8, versículo 6. O que eu quero hoje ministrar aqui na sua vida? Quero que você fique de pé já. Você está apontando os versículos, né, dona Fátima? Vou pôr lá para a senhora. Encontrar prazer nas coisas de Deus, irmão. Encontrar prazer. Chega de ficar encontrando satisfação em coisas temporárias. Quando você termina, você está vazio. Pode estar até, estou bem, mas está vazio. Deleita-te no Senhor. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas o nosso coração precisa hoje ser mudado. Nós precisamos, irmãos, começar realmente a buscar com inteligência esse leite espiritual. Nós precisamos entender, aprender a ser amamentados pelo Senhor. Ele é o nosso refúgio, a nossa segurança, a nossa proteção, Ele é a vida. Nós precisamos aprender a guardar este coração, irmãos, porque o mundo está todos os dias tentando afastá-lo de Deus, tirá-lo da presença de Deus. Chegou o momento, irmãos, de nós começarmos a depositar tudo diante do Senhor, confiando nele. Semana passada nós falamos sobre isso, confia no Senhor. Muitas vezes você não conseguiu lançar aos pés do Senhor porque você ainda não consegue confiar nele. Você ainda não parou para se deleitar, buscar a sua presença, buscar a vida que há nele. Por quê? Porque você ainda não conseguiu confiar nele. Como é que eu posso ter prazer em alguém que eu não confio? Hoje o Senhor quer ministrar a sua vida. Hoje o Senhor quer tirar todo o lixo do seu coração, que desviou você daquilo que realmente Deus tem com você. Aquilo que Ele projetou no caminho de bênção, que nós chamamos aqui, caminho de bênção, que Ele preparou de antemão para que você andasse. Teu coração foi se desviando. E no meio desse desvio todo, Ele foi se sentindo o maior, o máximo. Mas hoje chegou a hora de você apresentar diante dEle e falar: está aqui, Deus. Meu coração é Teu. Meu coração precisa estar realmente inclinado à Tua vontade. Me ajuda, me ensina a ter prazer em Ti. Ter prazer nas coisas que vêm de Ti. Que não seja mais o futebol, que não seja mais a televisão, que não seja mais os colegas, os amigos, as conversas. Não seja mais o sexo, o tabaco, as drogas, o álcool. Senhor, que eu não encontre prazer em mais nenhuma destas coisas, sem antes encontrar prazer em Ti. Se não houver prazer no Senhor, se não houver deleite no Senhor, não vale a pena se deleitar com coisas vãs, vis. Feche os seus olhos. Apresenta o teu coração diante do Senhor. Avalia só por esta semana o quanto tempo você gastou com determinadas coisas.